Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com o João de Andrade Neto, tô aqui com o Cássio Zirpoli, Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos, e a gente vai falar aí de Juazeirense 2, Náutico 0, valeu aí pela sexta rodada da Série C. E é o seguinte, o Timbu mais uma vez decepcionou fora de casa, e João Grilo, você tá mãe de Ná. Além de ter previsto que o álbum da Copa, em 1994, ia ter 3 horas e pouquinho, teve 3 horas e 5, você acertou que o Náutico ia levar um gol de Bruno Sapo. Então, meu amigo, pode abrir aí, por favor, o programa comentando o jogo. E quero saber o que você achou da partida do Náutico, por favor. Não vamos falar de técnico, que essa é a parte final do programa, tá, galera? Eu vou dar spoiler agora. A parte final do programa, a gente vai falar da situação do técnico do Náutico. Por favor, João, seja bem-vindo.
Verdade. Essa questão do Sapo aí que fez o gol, meu irmão, foi ele fazendo o gol e a turma me marcando no Twitter. Mas é um clássico do Náutico. Quando o Náutico enfrenta um time que tem um jogador com nome estranho, esse jogador vai fazer gol. Isso é de 10 casos, 8 dá certo. Então, o Sapo aí entrou entre esses 8. É, sobre o jogo, Rafa, assim, o que a gente pode dizer foi mais uma partida muito fraca do Náutico nessa Série C. Um resultado justo, barato, porque eu acho que o Juazeirense ficou muito mais perto de fazer um 3-0, por exemplo, do que o Náutico diminuir para 2-1. Então, eu acho que 2-0 ainda ficou barato para o Náutico. É, tamanha a apatia do time, o futebol fraco, o futebol pouco ofensivo, que poucas vezes incomodou o time da Juazeirense, ao contrário da Juazeirense, que obrigou, além dos dois gols, obrigou o Bruno a fazer grandes defesas e tal. Então, assim, eu acho que foi mais uma partida fraca do Náutico, desde o começo, tá? É, o Dudu Capixaba, ele optou por manter o mesmo esquema, o mesmo time, a base do time que venceu o Salgueiro, e pra mim isso já foi um erro, porque ele tinha no banco Breno Calixto e Thiago Enes, que são dois jogadores da posição, mas mesmo assim ele optou por improvisar o Luiz Henrique e o Negrete. Eu acho o seguinte, se a opção foi pela manutenção da improvisação, porque tanto o Breno quanto o Thiago Enes não tinham condição de jogo, era melhor nem levar para viajar, tá? Então deixa os caras aqui no Recife, trabalhando, a parte física, trabalhando, para deixar os caras inteiros para a próxima rodada. Então assim, porque na hora que você viaja, você perde o tempo de preparação. O Breno Calixto e o Thiago Enes, por exemplo, não treinaram. Ou se treinaram, treinaram muito pouco. E treinaram menos do que treinariam se ficasse no Recife. Então, na hora que eles vão, é aquele negócio, meu amigo. Se ele vai, então bota pra jogar. Se não é pra botar pra jogar, nem viaja. Então, aí já eu acho que a escalação do Capixaba foi um erro. Não por acaso o Náutico foi assim. A parte defensiva foi a pior parte do Náutico no jogo. A questão de bola aérea, o Náutico perdeu todas, mas a maioria. A questão de bola aérea, os gols saíram assim, o primeiro gol saiu assim, numa bola levantada na área, que ninguém conseguiu cortar. Fora isso, o Náutico já tinha sofrido com essa questão de bola aérea. Perdeu marcação no meio de campo, tá? O Jobson marca muito pouco, e o Jonathan é um volante que tem suas deficiências. Então, assim, a marcação no meio de campo ficou comprometida, a marcação da defesa ficou comprometida, porque os dois... existiam improvisações nesses setores, ao meu ver, desnecessárias essas improvisações. Tanto é que o segundo gol, parece que é um segundo gol, ilustra bem isso. O segundo gol é uma bola que o Luiz Henrique, que estava improvisado de lateral direito, corta mal, a bola pega em Negrete, que estava de zagueiro ali, e a bola sobra para o jogador, para o Sapo, inclusive, fazer o segundo gol da Juazeirense. E aí no segundo tempo, o Dudu Capixaba não faz nenhuma modificação na equipe. Para mim é outro erro dele. O time leva 2-0, leva um sufoco, é sufocado, e o time não, volta com a mesma formação. Eu não consigo entender por quê. E aí o Juazeirense continua melhor. As mudanças que o Dudu faz, as duas mudanças para mim são mais mudanças novamente erradas, tá? Ele tirou o Dudu, o meia, e tirou o Robinho. Para mim, os dois jogadores ofensivos que tentavam buscar alguma coisa, erravam, ok, mas buscavam. E o Lele, que errou, para mim, foi já dando um pouco de spoiler na questão das atuações. O Lele, para mim, foi o pior jogador do Náutico em campo. Ficou até o final do jogo. O Lele não foi substituído. Ele colocou Tarcísio e colocou Rafael Assis, tirou dois jogadores que ele não tiraria. Então eu acho que as mudanças de Dudu Capixaba também foram mudanças erradas. É, ele demorou, ele não mudou no intervalo, e quando mudou, mudou errado. Enfim, então uma coleção de erros aí de todas as partes. É, o time mal escalado, o time mal, substituições erradas, que culminou com essa derrota do Náutico, como eu falei anteriormente, justa, e que o Náutico se encontra numa situação muito complicada, e que hoje, com um terço do campeonato da primeira fase já disputada, são 18 rodadas, o Náutico jogou a sexta partida, então com um terço, a briga do Náutico hoje se resume a fugir do rebaixamento. Nesse momento, eu não vejo o Náutico brigando por uma vaga nas quartas de final. Eu vejo, hoje a briga do Náutico o Náutico tem que reconhecer que hoje é somente brigar pelo rebaixamento, porque um terço da competição foi embora e o Náutico só soma 4 pontos. E só para passar a palavra para Cássio, o Náutico, campeão pernambucano, parece que não saiu do estadual, né? Porque o Náutico tem 4 pontos. Os 4 somados contra os times de Pernambuco. 1 contra o Santa, no empate na estreia, e 3 contra o Salgueiro. Então, contra time de fora do estado, o Náutico está zerado.
Cássio Zipro, meu amigo, seja bem-vindo também. O que é que você achou da partida aí do Náutico contra o Juazeirense? Um jogo aí que foi decidido, né? No primeiro tempo, meu velho.
Fala, Rafa. João, Rodrigo, ouvinte. Vê só, eu acho que o Náutico não chegou perto de pontuar em Juazeiro. O Náutico jogou muito mal a partida inteira. Eu acho o resultado extremamente injusto, ou até um pouco, como o João falou, até um injusto, porque no segundo tempo, com o placar já construído a favor da Juazeirense, a reação, o terceiro gol da Juazeirense estava muito mais perto do que o primeiro gol do Náutico. O Náutico teve uma cabeçada que o goleiro encaixou, e a Juazeirense teve duas cabeçadas, uma que desviou em Negrete, e a outra que Bruno fez uma defesa muito boa. Então, assim, fora a quantidade de contra-ataques que a Juazeirense teve no segundo tempo com um festival de jogadores fominhos. Se o jogador tiver time pequeno, Juazeirense com todo respeito, mas é pequeno ainda no cenário regional, quando joga na televisão, meu amigo, isso é um clássico. O cara, quando entra para querer aparecer, é um grande problema como não existe obediência tática. Um pouquinho de obediência tática para o Juazeirense a mais. Alguma teve, claro. Teve um mínimo de organização, mas um pouco mais de obediência tática na hora de executar os contra-ataques. O Náutico podia ter sido goleado, porque foi um festival de contra-ataque no segundo tempo. No primeiro tempo, já começou errado pela escalação. Assim, se Breno, como o João falou, se Breno Calista, ou ele está vetado ou não está vetado. Se ele não está vetado, se ele está à disposição e ele estava no banco, ele tem que jogar, pô. Ele não pode ser banco de um volante improvisado. E no momento que começa um jogo onde o adversário, que você poderia ser surpreendido com o adversário jogando sempre por baixo, e de repente o Negrete poderia ser interessante ali, ele tá se sacrificando, porque ele é um jogador interessante, inclusive como volante, ou seja, na verdade essa substituição atrapalha os dois jogadores, porque você tira um da posição que rende bem e outro que podia fazer sua função original. Aí acontece o quê disso aí? A Juazeirense começa a jogar na bola aérea, e aí não é exatamente o forte Negrete, é um dos pontos mais favoráveis de Breno. Aí, meu amigo, é a primeira bola na trave, já foi o primeiro aviso. Depois, uma falta até bem ensaiada, mas um desvio de cabeça, embora o jogador de Juazeirense ia ali, não foi para cabecear, para mandar pro gol, ele foi ali para ajeitar para alguém, mas o desvio acabou sendo um próprio jogador do Náutico. Aí depois vem a cabeçada, a bola tirada em cima da linha por Jonathan e Jucimar, com dois S's, eu ainda fui checar isso aí, não é com C, com dois S's, Jucimar completou. Meu amigo, com aquele 1-0, com o time daquela forma, mexer pelo menos algum posicionamento era o mínimo que se podia fazer, não teve. Vai para a parada técnica, uma parada técnica onde os jogadores pareciam falar mais do que o técnico, pelo menos foi a impressão vendo na televisão. Volta para o restinho do primeiro tempo, novo cruzamento, dessa vez por baixo. Novo corte ruim, dessa vez de Luiz Henrique, e outra bola sobrando, dessa vez para Vitor Sapo. 2-0. Vai para o intervalo, aí, meu amigo. Tem uma tuitada de João que fala que. Acho que eu concordo demais com ele. Um futebol visto daquela forma que o Náutico teve no primeiro tempo, e o Náutico volta sem nenhuma mudança, eu achei estarrecedor, na verdade. De que aquele futebol com aquelas peças se mudaria na conversa, de que no Náutico no banco não poderia fazer nada que pudesse melhorar. Ou a entrada de Breno, acionagem do Timbó, mudar o lateral direito, enfim. Nada a ser feito no intervalo, eu achei assim preocupante. E aí não mudou nada, a conversa não adiantou nada. O time estava desorganizado. A Juazeirense continuou melhor. A vitória foi muito justa. E assim, o Náutico tendo 4 derrotas em 6 rodadas, não dá para sair de Juazeiro reclamando de detalhes, não. Tem que sair de Juazeiro consciente da partida ruim, do momento ruim que o Náutico se encontra.
E aí, Cássio e João, eu vou entrar num dado aqui que, João, por favor, meu amigo, se eu tiver errado, mas meu rápido levantamento após a partida, eu estou procurando ainda um jogo que o Náutico virou nessa temporada. Porque você buscar empate, ok, você consegue a ver se é atrás do placar, mas virada...
Salgueiro, semifinal do Pernambucano.
Só com Salgueiro, pronto, só com Salgueiro. É a única que eu achei até agora, Náutico 3, Salgueiro 2, semifinal, que Salgueiro está na frente com o Dadá, aos 24 minutos de pênalti, há um gol contra o Luiz Eduardo, empatou a partida aos 41 do primeiro tempo ainda. Depois o Náutico virou com o Rotigoto aos 64. Camacho fez o terceiro, 3-1. E Maurício aos 93 já descontou para o Salgueiro. Fora isso, meu velho, eu não lembro de um jogo que o Náutico conseguiu reagir. João, é um problema que vai ter que ser corrigido até o final, até o final dessa Série C, se quiser subir, né, meu amigo?
É, Rafa, tem essa questão de virar o jogo e tal, mas acho que isso é um problema que o Náutico tem resolvido. Um pequeno problema um universo maior de problemas que o Náutico tem que resolver, que parte, inclusive, da diretoria, mas eu acho que isso, inclusive, é um assunto maior, né? Vamos deixar para depois. Inclusive, eu ia te sugerir, antes disso, para a gente seguir um outro tipo de roteiro diferente dos telecasts que a gente grava normalmente, porque a gente poderia escolher, para encerrar a parte do jogo, a gente escolheria o melhor e o pior em campo para depois entrar no cerne da questão do treinador. O que é que tu acha?
Vamos embora, mas antes, bora falar de pizzaria Atlântico, meu amigo, porque é o seguinte... O torcedor do Náutico, que está bem chateado aí com o resultado, minha sugestão é essa, meu amigo. Acesse aí pizzariaatlântico.com.br, escolha seu prato, sua pizza, seu frango delícia, franga cubana, filé parmegiana. Ah, já falei um bocado aqui, opção que não falta no site. E use aí o código Atlântico45, ou seja, o código de Cássio, que é aquele que lhe dá 20% de desconto, entrega em casa. Agora, se você for disposto, feito João, e que ela na Pizzaria Atlântico ganha mais 10% de desconto, porque você usa o Pega Leve 45, que é o que? 20% de desconto do Pega Leve, mais 10% do 45 minutos. Então você escolhe aí, ou vai no time Cássio, ou no time João. João, no sinal, esse fim de semana, deu uma passadinha lá ou foi o Fluminense?
Amanhã, tô guardando pra amanhã. Amanhã então, é o dia, domingo é o dia de pizza.
Então tá certo, pizza vai ser no domingo. Então, João, é o seguinte, vamos falar de atuações para salvar alguém do Náutico. Teve algum jogador que se destacou melhor do jogo?
É, assim, vamos lá, né? Quando o time sofre, joga tão mal assim, leva 2-0, e a gente, tanto eu quanto o Cássio, a gente chegou à conclusão que 2-0, o Náutico perdendo, ainda ficou barato, é difícil livrar alguém. E normalmente quando se livra alguém, é o goleiro, né? Então acho que Bruno... pelas defesas que fez, ele entra como o melhor do Náutico, porque se não fosse ele, o placar seria ainda maior, né? Então, se for para livrar alguém, eu acho que livraria Bruno. E, para fazer um pouquinho de justiça também, na parte ofensiva, que o Náutico trabalhou muito pouco, foi quase nulo, eu livraria a cara de Ortigosa. Porque, principalmente no primeiro tempo, segundo tempo não, segundo tempo o jogo estava perdido, não tinha muita coisa a fazer não. Mas no primeiro tempo, as poucas vezes que o Náutico chegou no ataque, teve um mínimo de qualidade quando a bola chegou no pé do Ortigosa. Ele deu uma bola para Dudu, estava 0-0 o jogo ainda, ele trabalhou a bola, fez o pivô ali, deu para Dudu e Dudu chutou para fora. Então assim, para livrar a cara, não é nem o melhor em campo, para livrar a cara, eu livraria de Bruno, goleiro, e Ortigosa na frente. O resto, ninguém.
Cássio Zirpoli, salva alguém, meu amigo, ou tá ruim?
Só Bruno, com ressalvas. Acho que no primeiro gol ele colaborou também. Ele saiu mal do lance, fecha, deixou a barra muito vazia. Acho que ele colaborou sim no primeiro gol. No segundo tempo ele evitou a goleada. E o Ortigosa talvez mais pela vontade. O time acusou o golpe do futebol apresentado, mas o Ortigosa pelo menos ele não se conformou. Veja, os outros podem não ter se conformado também, tô falando assim, mas externamente, durante a partida, sentido a partida, eu acho que o Ortigosa não se conformou com o resultado, com a atuação do jeito que vinha acontecendo. mas em relação ao futebol também não fez muito não. E quando estava 0-0, ele ainda tentou tabelar com o Robinho, também com o Lele, mas inclusive teve uma única chance quando estava 0-0, foi um chute por cima, foi uma bola rolada por ele, mas nada muito além disso não.
E o Piel, Cássio? Quem foi o teu destaque negativo na partida?
Rapaz, Thiago Costa jogou nada. Lele jogou nada. Tá entre os dois aí. Foda que um não ajudou nada na frente e o outro não ajudou nada lá atrás. Eu vou escolher Thiago Costa. Vou escolher Thiago Costa porque ele parecia que ele não tinha entendido nem a situação do gramado. O gramado não era um gramado de rolar bola, de condução, não. Era um gramado mais de lançamento, de você conseguir chegar em velocidade com a bola rolando pouco no gramado, ou seja, como o Juazeirense faz, bola por cima. E ele, ao tentar conduzir em vários momentos, desperdiçou muitas oportunidades. Então, eu vou ficar com o Thiago Costa. Lele também lá na frente, só que o Thiago Costa também teve o viés defensivo.
E João de André Neto, vai contra o voto ou é de Thiago Costa também?
Não, olha só, os dois foram esses mesmo. Foram a dupla ex-santa, né? Thiago Costa e Lele foram os piores. Mas aí eu vou votar em Lele, até para ser justo com a ruindade dos dois. Porque a partida de Lele, assim, foi assim, de errar tudo, pô. Assim, e o detalhe, ficou no jogo até o final. Não foi substituído, porque o Thiago Costa tem a desculpa que não tem lateral para substituir. Inclusive o Kevin, que é um lateral, que é o lateral esquerdo, que vinha sendo titular até a chegada do Thiago Costa, tá lesionado. Enfim, nesse momento o Náutico só tem o Thiago Costa para jogar na lateral esquerda. Então, Thiago Costa, em tese, ficaria até o final mesmo, já que não tem outro. O Lele, sim, porra. O Lele você podia tirar em vários momentos da partida, mas ficou ali até o final, como concursado, aquele jogador concursado que não sai nem pro decreto, ficou lá errando tudo e fazendo raiva até o final. Então, eu votaria, para mim, o Lele. Mas aí, vai ter torcedor que vai concordar com o Cássio, vai ter torcedor que vai concordar comigo. E, na verdade, eu concordo com o Cássio e o Cássio concorda comigo. Os dois piores foram esses, Lele e Thiago Costa.
Eu disse os dois nomes também, sem dúvida. E aí, outra, esse jogo foi tão ruim que não merece ter um pior, não. É porque fica parecendo vilão. E não foi o caso, não. Se tivesse um pódiozinho, ainda entrava mais gente.
Bom, e é o seguinte, João já deu spoiler e a gente vai adiantar aqui que o Náutico, desde a última rodada, ele abriu a possibilidade de manter Dudu Capixaba como treinador após a vitória por 3-0 contra o Salgueiro, foi construída no primeiro tempo. Só que a gente até falou no Telecast que não era parâmetro, por conta do adversário, por conta do retorno de Ortigosa. Esses foram os principais fatores. E eu já tinha exposto ali minha ideia que Dudu é um cara que está se preparando ainda para ser treinador e que não seria o momento, ainda mais pelo momento que o Náutico atravessa. Por quê? Porque está na Série C, numa situação que não pode mais ficar de jeito nenhum. É um time que tem que voltar urgentemente para a segunda divisão por conta de cota, por conta da situação financeira. Ficar na Série C mais uma seria altamente prejudicial. E acho que isso passa diretamente pelo técnico, né, João? E eu queria saber o que é que tu acha, qual vai ser o posicionamento do Náutico nos próximos dias, já que a gente acha que todo mundo que concorda que é necessário uma contratação de um técnico mais experiente que Dudu, que é um cara que está se preparando ainda, que não está pronto para ser o técnico do Náutico nessa situação.
Rafa, assim, vamos lá. Primeiro, eu espero que a gente grave o telecast do novo treco no Náutico o quanto antes. Porque esse telecast, na verdade, já está atrasado. Porque, vamos lá, o Náutico venceu, o Náutico demitiu o Roberto Fernandes, o que, para mim, foi um erro. Demitiu o Roberto Fernandes depois da derrota contra o Confiança. Se passou uma semana, não se achou um treinador. Ou não se achou, ou não se quis achar. A verdade também tem que ser dita é essa, porque o Náutico colocou tanto critério para se achar um treinador, porque é aquele negócio, se botou para não trazer, né? Porque tem que ser assim, tem que ser experiente, mas não podia ser tão novo, que tinha que entrar no patamar financeiro, mas também. Assim, o Náutico colocou tanto critério que é aquele que parecia que não estava muito a fim de trazer treinador. E o Náutico, o que a diretora do Náutico foi ansiosa para demitir Roberto, foi preguiçosa para achar substituto. E aí ficou o Dudu colocou o time em campo contra o Salgueiro, o Náutico venceu 3-0, mas no telecast que a gente gravou, e tu tava, e você tava com a gente, o Lucas, tava eu, você e Lucas, e a gente também foi unânime, e Lucas bateu muito nessa tecla, que a questão do Salgueiro não era parâmetro, porque o Salgueiro é o pior time da Série C, e o Náutico enfrentou o Salgueiro na melhor condição que podia enfrentar, jogava em casa, no seu gramado, no gramado ok, sem a pressão, sem pressão do torcedor adversário, assim, não tinha muita pressão do torcedor a favor, porque a torcida foi pequena, mas não tinha, um jogo não foi fora de casa, então o cenário era totalmente favorável para vencer o Salgueiro, que é o pior time da competição, e possivelmente se o Roberto tivesse, ainda fosse técnico do Náutico, o Náutico também venceria o Salgueiro. Então assim, aquela João, vitória do Dudu... Oi?
Só um parênteses dentro da sua fala, você vai continuar, só sobre a questão do Salgueiro, pelo menos boa parte da torcida entendeu, já naquele dia, que aquela vitória era diante de um time muito fraco, que é esse Salgueiro. E assim, é muito. Tanto é que acabou sendo um placar bem fora da curva sobre o restante de todas as outras atuações do Náutico nessa terceira divisão.
Totalmente, tá, Cássio, totalmente. Então, assim, e aí, porra, você, Dudu, e até a gente falou aqui naquele momento assim, que Dudu, como interino, teria feito um trabalho excelente. Você pegou um time sem ganhar, um time em crise, no turbilhão ali, venceu, sossegou. Trabalhou o terreno para que o Náutico, a diretoria do Náutico, contratasse um treinador para pegar na situação melhor. E aí, foi o erro, assim, imperdoável da diretoria do Náutico, que foi manter Dudu por mais uma rodada, acreditando, jurando que Dudu seria... Porque no fundo, a diretoria achava que Dudu podia ser o técnico do Náutico, sim. E isso é um erro infantil, um erro primário e uma irresponsabilidade. Nada contra Dudu Capixaba. Nada contra ele, eu nem conheço o Dudu Capixaba. Eu entrevistei o Dudu Capixaba a primeira vez essa semana. Mas é um treinador que, na verdade, nem é treinador ainda. Eu já vim repetindo isso no meu Twitter, já falei aqui no podcast. Existem treinadores maduros, verdes, e ele é uma semente. Ele não é nem verde. Então, assim, se deu mais uma semana para Dudu trabalhar, e aí... O retrato do Náutico contra a Juazeirense foi muito da imaturidade do treinador. E aí você pode enumerar vários erros. Primeiro, se trabalhou, o Dudu Capixaba quis trabalhar o Náutico jogando contra a Juazeirense na mesma forma que se trabalhou contra o Salgueiro. Trabalhando a bola por baixo, trabalhando, como se estivesse jogando na arena. Não estava jogando na arena. O Náutico estava jogando num gramado, talvez o pior gramado da Série C, um gramado onde deixa a bola viva. Então, qualquer treinador com um pouco mais de bagagem saberia que aquele estilo de jogo que o Náutico impôs contra o Salgueiro não poderia ser aplicado contra o Juazeirense, porque o cenário é diferente, o cenário é outro, o cenário do campo é muito ruim. Então, não se aplica. Primeiro erro. Segundo erro, a gente já falou aqui, da questão de manter as improvisações tendo os jogadores à disposição. Porra, se Bruno Calixto viajou, se Thiago Enes viajou, bota os caras pra jogar, porra. Se os caras estão à disposição, estão à disposição. Se não estão à disposição, deixa os caras aqui treinando. Então, assim, levar os jogadores para ficar no banco é você perder, inclusive, tempo de recuperação dos jogadores. Segundo erro. Terceiro erro. As substituições completamente equivocadas. Todas elas. A leitura do jogo péssima. A leitura do jogo que, de fato, não viu o jogo. Se você deixar ele em campo e tirar Dudu e Robinho, assim, é difícil você justificar isso. Quarto erro. Como o Cássio também já citou aqui, nas paradas técnicas, quem dava orientação era o Ortigosa, era o jogador. Ele ficava quieto. Então, assim, é a falta de experiência. E, repito, isso não é... Assim, eu não tenho nada contra o Dudu. O Dudu tá ali. Mas o problema é que ele não poderia mais estar ali. Se ele entrega o jogo, entrega para um treinador novo, não, ganhou o jogo Salgueiro, pronto, acalmei o ânimo, pega um treinador novo, Dudu sairia com o trabalho dele perfeito, mas ele foi... É colocado para mais um jogo pela diretoria. Então, essa derrota do Náutico para a Juazeirense por 2-0, mais do que na conta de Lele, mais do que na conta de Thiago Costa e mais do que na conta de Dudu, para mim essa derrota está na conta da diretoria do Náutico, que foi infantil e responsável de manter um treinador que não tem cancha. Tá? E só para passar a palavra para a Cássio fala também, é o seguinte: o Náutico tá na Série C, o Náutico tem limitação de elenco, o Náutico tem limitação de folha. Então o Náutico nunca vai ser um time vistoso. O torcedor do Náutico não espere que o Náutico seja um time vistoso. O torcedor do Náutico, o que o Náutico tem que fazer é ser competitivo. E o Roberto Fernandes, na primeira parte do primeiro semestre da temporada, o Roberto Fernandes conseguiu ser competitivo. conseguiu ser campeão pernambucano depois de 13 anos, conseguiu conseguir mais de 4 milhões e 300 de cota da Copa do Brasil, sendo competitivo, não dando show não, mas sendo competitivo, é o que cabe ao Náutico. E aí, com um mês, com 4 rodadas da Série C, você demite o treinador e implode o planejamento. Isso é de um absurdo, assim. Você implodiu o planejamento. E João, hoje, rapidinho, Cássio, só pra terminar, pra não perder o raciocínio. E hoje, se você for, Fê, quem seria o treinador ideal para assumir o Náutico nesse momento? O Náutico brigando contra o rebaixamento, o Náutico em crise técnica, o Náutico que precisa voltar a ser competitivo. Assim, quem seria o perfil? No meu entendimento, o melhor perfil que se encaixa hoje para tentar salvar o Náutico é o de Roberto Fernandes. É o treinador que foi demitido há 2 semanas, depois de um mês de resultados ruins. Então, assim, eu acho que a diretoria do Náutico, eu acho que a parcela de culpa, toda ela, é da diretoria do Náutico, desse momento que o Náutico vive.
A questão de Roberto Fernandes, quando ele saiu, eu também achava que não era a hora, não. Assim, eu acho que cabia ainda mais tempo de trabalho para Roberto Fernandes. Não podia um time, pelo trabalho, os meses de resultados que tinha tido até então. Exceção feita a Copa do Nordeste, mas dentro de um planejamento, enfim, jogou muito mal lá no Piauí. Mas, de forma geral, como o João falou, já eram 4 milhões arrecadados na Copa do Brasil. Ganhou o Campeonato Pernambucano, da forma como ganhou. Então, assim, menos de um mês depois de ter trocado treinador, mas ainda assim, eu entendo a posição da direção na hora que fez a troca. Mas aí que tá. Se tivesse feito a troca, não fez a troca. Simplesmente tirar Roberto Fernandes para colocar um interino, aí é o grande erro. Tirar Roberto Fernandes, eu não teria tirado, mas não configuraria um erro. Se ó, vamos trocar o treinador, a gente quer outro tipo de trabalho agora, tanto é que queria um tipo de trabalho, até porque foi até dito qual seria o trabalho. Existe um perfil de treinador que ainda não foi executado, esse perfil, ainda não se chegou a ele, mas na hora que Roberto Fernandes saiu, a própria direção anunciou o perfil que gostaria. E aí, desde então, o time, num campeonato tão curto como essa Série C, são 18 rodadas, a primeira fase é curta, né? E o time já gastar mais 2, com um técnico interino, um técnico muito verde, porque não é um interino, vou até dizer assim, talvez alguém não entenda, mas tipo Levi Gomes, que eu diria assim, porque Levi Gomes geralmente assumiu 200 mil vezes como interino e não teve tão bons resultados. Mas assim, quando Levi Gomes subia, você sabia que era um tampão. No caso de Dudu Capixaba, ele entrou com a situação de bora ver o que é que acontece. Com o Levi Gomes não tem isso. Quando o Levi Gomes assume interinamente, o Levi Gomes é um clássico aqui do futebol pernambucano, né? Já foi, se não me engano, até interino, até no Esporte, se brincar, mas no Náutico bastante. E quando ele assume a interinamente, você sabe que vai ser interino, que ele não vai ser efetivado. Ele pode até conquistar uma vitória por goleada sobre o Salgueiro na terceira divisão, pode ser até a primeira vitória do time no brasileiro, mas ele não vai ser efetivado. No caso de Dudu, a direção pagou para ver, de achar que podia resultar, de que podia dar um resultado maior, além daquele conseguido na semana passada. E aí eu acho um erro, porque não é sobre a capacidade dele, não. É sobre a capacidade dele hoje. Ele é muito novo. Ele vai ter pelo menos 20 anos de carreira se continuar nisso aí, por baixo. Mas para a idade que tem, para a preparação que tem, e para a responsabilidade que tem, tipo, não é pegar o Náutico, fim de feira, completar a tabela, o time já perdeu tudo e... Como foi o próprio caso do Roberto Fernandes ano passado, o time já ia cair mesmo, começar a limpar a casa, não. É um time que vem de um título estadual, é um time que dentro desse grupo era tido como favorito, é um time que dentro desse grupo tinha um potencial financeiro maior do que a média dos outros adversários. Então isso não pode ser teste. Isso aí tem que estar dentro de tem que ter um treinador gabaritado para estar à frente desse processo. Então o Náutico já perdeu 2 semanas. Se vai insistir com erro, a sorte é que a Série C é semanal. Porque se fosse domingo e quarta, era bronca muito grande. Pelo menos o próximo jogo tem mais uma semana para decidir o que é que vai... No caso, 8 dias, né? Porque a gente tá no sábado e o próximo jogo vai ser no domingo.
Só um pontinho. Só vai levar pro Nordeste, mas só um pontinho aqui também. Só para passar... só para não deixar dar essa tapinha, essa crítica à diretoria do Náutico, que é o seguinte. Que eu, às vezes, eu vejo que a insistência na efetivação, na deixar Dudu, se usou como exemplo o treinador do Flamengo, o treinador do Atlético Mineiro, o Thiago Lage, que já está um grande tempo lá, e ambos, até agora, pelo menos oficialmente, foram interinos, são interinos do tanto no Flamengo quanto no Atlético Mineiro. Nenhuma das duas diretorias, de fato, efetivaram os técnicos. Mas olha só, isso aí é a exceção. Você não pode se mirar pela exceção. E por que os dois são notícia, e a gente cita os dois? Justamente porque são exceção. É o cachorro que mordeu o dono.
E não mais é do que ser exceção, João. E mais do que ser exceção. O cara que é interino no Flamengo. O cara pra ser interino no Flamengo, ele tá alguns. Vários degraus à frente do capixaba, pô. Sendo interino no Náutico. Tem isso também. Exato. Não é só. Tipo, não é interino versus interino, não. A leitura não é só essa, não. O cara que é interino do Flamengo é um cara de futebol, ou pelo menos 99% dos cenários deveria ser mais capacitado do que um cara que é interino no Náutico.
É isso. Então, quantos interinos são somente interinos que dão errado e voltam a ser interinos? Só que esses não são notícias, porque isso é o normal. O anormal é o interino ficar tanto tempo. Então, assim, você não pode se mirar pela exceção, você tem que se mirar pela regra. Então, enfim, eu acho que na verdade, como eu falei antes, o telecast do novo Tecnonauta tá atrasado.
Nessa homem tá sendo zigoto, não, viu?
Tá não, eu concordo. Nessa... Já falei com ele desde o começo que eu concordo completamente com ele. Que não era o momento de ter assumido o Náutico. Não era o momento de jeito nenhum. A situação do Náutico não permite isso. Todo rubro sabe disso, quer dizer, pelo menos na teoria sabe, né? Porque no apoio, depois do Pernambucano, a gente já deu essa lapada aqui umas 10 vezes, mas vou continuar batendo nessa tecla. O apoio tá bem distante ainda e vai começar. E a situação é crítica do Náutico. A Série B já começou há muito tempo, meu amigo. Como o João gosta de falar, já tem um terço da competição e a turma tá dormindo. Ou acorda, abraça e tenta levantar e a diretoria faz alguma coisa, ou vai ficar complicado esse acesso. Mas enfim. Vamos levar esse assunto por 45 minutos. Próxima segunda-feira a gente está reunido aí, falando do futebol mais animado do Brasil, ou mais animado na região, né? Vamos lá, galera. Um forte abraço, João. Um forte abraço, Cássio. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Tchau, tchau.